eleitorado que vê em Lula como o maior líder da esquerda e 35 vendo Bolsonaro como o da direita, num quadro em que a desinformação e a confusão de nomes também são grandes. Tendem a diminuir, claro, mas a fragmentação da direita chama atenção no momento em que surge o nome de Flávio Bolsonaro como pré-candidato, provocando reações como a de Ciro Nogueira, claramente contra, e de outros aliados. O governador Tarcísio promete lealdade a Bolsonaro. Vamos acompanhar. Com Flávio agora no quadro, vem aparecendo em algumas análises a ideia, ainda distante, mas já começando a fazer sentido como hipótese, a de que surgiria nesta paisagem congestionada espaço também para um nome de centro. Thaís, Felipe.
Obrigada. A brasileira Bruna Ferreira, detida pela Polícia de Imigração nos Estados Unidos, foi solta depois do pagamento de uma fiança de cerca de R$ 8 mil. Uma juíza concedeu o benefício, alegando que Bruna não representa risco à sociedade e nem de fuga. Bruna é mãe do sobrinho da porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, e ela foi detida em 12 de novembro pela Polícia de Imigração, acusada de permanência irregular no país.
O Canal Livre deste domingo recebeu Mário Sérgio Cortella, que falou sobre o seu papel na popularização da filosofia.
Um dos grandes riscos quando você leva a filosofia para outras áreas que não o mundo acadêmico é, de fato, a superficialidade, a banalização. A minha intenção no dia a dia, ela não é, de maneira alguma, tornar a filosofia popularesca, mas é torná-la popular, isto é, que ela mova o interesse das pessoas.
O que faz? O que pode despertar, dar um propósito para as pessoas hoje com essa força das redes sociais e da tecnologia?
Uma das coisas que a gente precisa, Felipe, em relação, você tem criança, sabe disso, não é recusar o uso das telas, é fazê-lo de um modo organizado, de um modo parcimonioso, para que ela não te capture.
É, as relações estão sendo transformadas pelas redes sociais, né? A gente está perto, está longe, não está presente. É, como você enxerga essa transformação nos laços afetivos através das redes sociais, da tecnologia?
A tecnologia, ela serviu, num momento inicial, especialmente das redes sociais, para uma aproximação daquilo que estava muito distanciado. Quando a gente tem redes sociais, que acabam sendo o único foco no cotidiano, elas distanciam. Nunca nós tivemos tantas pessoas conectadas, mas tão separadas.
Talvez a questão mais importante de todas, na filosofia, é difícil dizer, eu vou retirar essa frase, a mais importante não. Uma muito importante é a questão da angústia.
Isso.
A angústia é fundamental e tem tudo a ver com a escolha. Quando estão escolhendo para você, vem uma outra angústia diferente, não é aquela angústia filosófica.
É uma angústia por empréstimo.
Exatamente, queria que você comentasse isso.
Há um filósofo alemão do século 19 nascido, Martin Heidegger, mas ele dizia: a angústia é a possibilidade plena. Quando você tem angústia, você tem uma sensação muito curiosa, que é um sentimento sem objeto. Por exemplo, se eu estou triste, eu estou triste por algo. Se eu estou alegre, eu estou alegre por algo. Se eu estou irado, eu estou irado por algo. A angústia é um sentimento sem objeto. Você está angustiado e a única coisa que você consegue é descrever com a mão.
Veja a seguir no Jornal da Noite. Proposta do Flamengo quer padronizar estádio e acabar com gramado sintético em competições da CBF.
Jogador com tornozeleira eletrônica marca gol no último minuto no título do Goitacás pelo Campeonato Carioca.
Capital argentina invadida por cães Golden Retriever. A meta é bater o recorde mundial de maior número da raça em um único local.
Fãs se reúnem no Central Park, em Nova York, para lembrar os 45 anos da morte de John Lennon.
Navio mais famoso do mundo chega a São Paulo com uma viagem imersiva, que traz mais de 150 objetos originais e recria ambientes do Titanic, em instantes, aqui no Jornal da Noite.
Eu sou Eduardo Barão, direto de Nova York, nos Estados Unidos, com as principais informações para a Band News TV, na velocidade da notícia.
A semana começou com o mercado financeiro reagindo às perdas registradas na semana passada. A Juliana Rosa traz os números.
Depois do estresse da sexta-feira passada, o mercado financeiro teve um dia melhor e devolveu uma pequena parte das perdas. A Bolsa de Valores chegou a cair mais de 4% na sexta, fechou em alta hoje de 0,52%. O dólar caiu de leve, 0,20%, cotado a R$ 5,42. Isso porque o senador Flávio Bolsonaro sinalizou que poderia negociar a saída da disputa presidencial que foi anunciada na sexta-feira. As pesquisas eleitorais vêm mostrando que o presidente Lula tem chance maior de reeleição na disputa com qualquer integrante da família Bolsonaro, com exceção do ex-presidente, que está inelegível, do que com governadores. E na visão do mercado financeiro, o governo atual estaria menos propenso a fazer o ajuste necessário das contas públicas. O que também não está garantido com outro governo, dizem os especialistas, porque todos vão enfrentar as mesmas dificuldades no Congresso, por exemplo. Bom, essa semana tem super quarta com queda de juros nos Estados Unidos, isso ajuda na queda do dólar e na inflação aqui. E o nosso Banco Central pode sinalizar um corte de juros no início do ano que vem. E isso deve seguir contribuindo para novos recordes da Bolsa de Valores aqui no Brasil. E a política, a gente sabe que tem muita água ainda para passar debaixo dessa ponte. Thaís, Felipe.
Valeu, Ju. Agora, escuta essa história. Um atacante com tornozeleira eletrônica marcou um gol na final da Série B2 do Carioca. Isso mesmo, vou contar essa história. Na semana passada, nós falamos aqui sobre o Yuri de Carvalho, de 30 anos. Depois de cumprir pena por tráfico de drogas, ele virou jogador do Goitacás e atua com um equipamento na perna. A gente pode ver em algumas das imagens. No último domingo, Yuri fez o quarto gol na vitória, que deu o título ao Goitacás. Foi o primeiro gol dele desde que saiu da prisão, em maio deste ano. A gente já viu de tudo quando se trata de futebol aqui no país, mas essa, pelo menos para mim, é novidade. Fernandinho, tudo bem? Boa noite.
Tudo bem, Thaís. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Também acho novidade, eu só não entendo, porque às vezes o jogador não pode jogar com o braço engessado, porque pode machucar o adversário. A tornozeleira eletrônica, num choque, pode causar uma lesão maior. Não sei porque permitiram, enfim, não deixa de ser algo curioso, mas eu faço essa ressalva
eu
porque...
Acho que eu minha tese, eu acho que é o contrário. A justiça não permite que ele tire, e aí liberaram para ele jogar com...
Mas coloca em risco os adversários, porque você não pode jogar com o braço engessado, não pode jogar com, com pulseira, entendi, alguma coisa que você pode machucar o adversário. Uma pancada, canela, com a tornozeleira, pode criar algo, uma lesão mais grave que se fosse um choque sem a tornozeleira. Enfim, coisas do futebol brasileiro.
Como sempre.
Quem é o craque do Brasileirão 2025?
Escolheram o Arrascaeta.
Escolheram, já dá aí a entender que você não concorda.
Não, não. Ele foi um cara de destaque, sem dúvida, mas merece, mas vamos lá.
Eu acho que foi quem mais jogou menos, sinceramente.
Ele jogou muita bola, sem sombra de dúvida.
Sinceramente. Né? E o Flamengo quer acabar com o gramado sintético, Fernandinho?
Eu estou com o presidente do Flamengo nessa. Ou todos os gramados se tornam sintéticos, ou a gente acaba com os sintéticos e luta para ter gramados naturais. O ano que vem, na Série A do Brasileiro, 5 estádios de equipes que jogam a Série A vão utilizar gramado sintético. Então são 25%, ainda mais... com o Vasco, que vai reformar São Januário, então ele vai passar a jogar no estádio do Botafogo, que é gramado sintético. Então, ou resolve, porque o problema não é os jogadores se machucarem, como eu falo, isso não existe um estudo científico que comprove. O problema é a dinâmica do jogo, ela é diferente. É lógico que na frente do microfone, os jogadores que atuam e os técnicos que têm esse tipo de gramado nos seus estádios não confirmam que acham melhor o gramado natural. Mas na interna, na conversa pessoal, todo mundo prefere o gramado natural. O presidente da CBF recebeu, disse que não é o momento de discutir esse pedido do Flamengo, mas acho que isso tem que estar na pauta. Se a gente quer um futebol, então, mas se a gente quer um futebol melhor, isso tem que ser resolvido para
ontem. Tem que ser pautado.
O gramado sintético só foi liberado para a FIFA, por exemplo, em países que neva muito, onde tem a dificuldade do gramado sobreviver a esse tipo de intempérie. Aqui a gente deu um jeitinho, como a gente sempre faz. Ah, pode, então vamos colocar. É mais ou menos uma burra autorizada que não é, enfim, Brasil.
Brasileirão acabou, mas o futebol brasileiro segue. tem emoção até o final.
Olha, 21, né? Nós vamos ter aí a Copa do Brasil. Copa do Brasil começam agora as quartas e finais, na quarta-feira, ou melhor, semifinais começam agora. Na quarta-feira nós teremos Cruzeiro e Corinthians e na quinta-feira Vasco e Fluminense. Esse clássico carioca isso pode definir não só a título da Copa do Brasil, mas pode mexer na tabela do Campeonato Brasileiro, na Libertadores do ano que vem. Na tabela, no seguinte sentido: hoje, os 7 primeiros colocados vão para a Libertadores. Se o Vasco ou o Fluminense ganharem a Copa do Brasil, ou melhor, o Cruzeiro e o Vasco ganharem a Copa do Brasil... Cruzeiro e Fluminense ganharem a Copa do Brasil, a gente sai de G7 para G8. Perdoem a confusão, mas é isso. Cruzeiro e Fluminense, porque eles estão entre os 7 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Perdoe, gente, acontece.
Eu só tenho uma certeza.
Qual?
Teremos um carioca na final.
Só isso. Piadinha, né? Tudo isso?
E muito mais já no Sport Total. A provocação no começo de semana é brava.
Ele foi olhar. No último domingo foram coroados os campeões da temporada da Copa Truck. A superfinal foi disputada no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Na categoria Elite, Pedro Perdoncini correu com segurança e levantou o troféu. Na categoria Pro, Felipe Giafone, grande Felipe Giafone, venceu novamente. O piloto conseguiu o tetracampeonato, seu terceiro título consecutivo. Parabéns, xará!
Milhares de pessoas se reuniram em um parque de Buenos Aires, mas não foi um protesto, e sim uma tentativa de quebrar um recorde. A maior quantidade de cães da raça Golden Retriever em um único local. O evento foi chamado de Onda Dourada por causa da cor da pelagem dos cachorros. A reunião tenta superar um recorde anterior, quando 1.685 Goldens se reuniram em Vancouver, no Canadá. O organizador do evento disse que foram 10 fiscais conferindo tudo. Assim que os números forem contabilizados, vamos descobrir se os Goldens argentinos quebraram o recorde dos Goldens canadenses. Fofura em excesso na tela do Jornal da Noite.
Eu amo vira-lata, mas eu ainda vou ter um Golden.
Eu tenho a minha.
Veja a seguir no Jornal da Noite. Fãs de John Lennon se reúnem em Nova York para lembrar os 45 anos da morte do Beatle.
E a exposição que aproxima o visitante ao navio mais famoso do mundo. São mais de 150 objetos originais e que recria ambientes do Titanic. Já a gente mostra pra você, não sai daí não.
O fato da semana continua sendo a candidatura, ou o lançamento da candidatura do senador Flávio Bolsonaro. O preço colocado pelo Flávio Bolsonaro é impossível de ser pago. Seria a libertação, uma anistia, enfim, um perdão ao Jair Bolsonaro e a sua volta à corrida eleitoral. Completamente impossível de ser pago, isso não vai acontecer, isso não será aprovado pelo Congresso Nacional, muito menos passará pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, o problema do Flávio Bolsonaro é uma coisa chamada viabilidade. Ele pode ser um candidato do PL, dos setores que apoiam o ex-presidente, que tem uma forte estrutura de rede social, tem ativistas, tem militantes, isso é inegável. Tem algo em torno de 25%, 30%, até 35%, em torno de um terço do eleitorado. Então, um bom candidato, forte candidato de primeiro turno, eventualmente um candidato mais frágil para o segundo turno. Numa campanha polarizada, num país polarizado, o centro político não ganha as eleições, mas pode decidir uma eleição polarizada. Lula, em 2022, fez isso com a sua aliança com Geraldo Alckmin. Havia uma expectativa da direita, da centro-direita, que um nome como Tarcísio de Freitas pudesse fazer isso, digamos, neste segmento da política brasileira. Pode acontecer isso ainda. O Tarcísio de Freitas teria que abrir mão do governo de São Paulo até início de abril. Tem muita água para rolar embaixo dessa ponte. Os próximos dois meses são importantes para um posicionamento, para uma negociação, para ocupação de espaço por parte do ex-presidente Bolsonaro, que está preso em Brasília, isolado, obviamente se sentindo injustiçado e deseja colocar o seu filho, a sua representação, o seu sobrenome, o seu porta-voz para uma negociação política, mas muita coisa pode acontecer. Se o PL, o senador Flávio Bolsonaro, insistirem com essa candidatura, estará aberto um grande espaço para uma candidatura de centro centro-direita, como a de Ratinho Júnior nas eleições do ano que vem. Mas tem muita água para rolar embaixo dessa ponte ainda.
Fãs de John Lennon se reuniram no Strawberry Fields, no Central Park, em Nova York, para lembrar os 45 anos da morte do ex-Beatle. Os fãs deixaram flores, velas e fotos para o músico. Alguns destacaram que a obra de John Lennon é tão icônica quanto histórica, comparando a criatividade dos Beatles a Mozart. Outros ressaltaram o legado pacifista do artista. Sua música mais famosa, Imagine, é considerada um hino pela paz. John Lennon foi assassinado aos 40 anos com um tiro a queima-roupa em 8 de dezembro de 1980, em frente ao prédio onde morava com a família em Nova York. O assassino cumpre pena perpétua.
E o navio mais famoso do mundo chegou a São Paulo. É a exposição Titanic, uma viagem imersiva que traz mais de 150 objetos originais e recria ambientes do navio.
Com artefatos originais, recriações de ambientes e instalações em 3D, Titanic, uma viagem imersiva, chega pela primeira vez à América Latina. Em cartaz, na capital paulista, desde outubro, a exposição já atraiu mais de 75 mil visitantes.
O interessante é que as pessoas podem se sentir um pouco, aquele momento ali, tripulante mesmo, né? A pessoa que estava ali dentro do navio.
Durante a exposição, os visitantes podem sentir de fato um pouquinho do que aconteceu um dia antes ou até mesmo no dia em que o Titanic afundou. Aqui nessa sala, a ponte de comando, dá para vivenciar o que o comandante do navio recebia no telão em relação às mensagens que chegavam para ele.
Na exposição a gente tem muito conteúdo que não está disponível para o grande público, então tem muita curiosidade, muitos fatos novos que as pessoas acabam descobrindo aqui.
Elementos de cenas do filme, documentos da construção do navio, objetos da tripulação e móveis refinados das cabines. São mais de 150 itens ligados ao Titanic.
Coisas recuperadas do mar, né, como o carvão, que moviu o Titanic naquela noite, foi resgatado e está aqui. E tem a experiência imersiva, que é a parte multimídia, que você consegue visualizar o tempo real do impacto do iceberg. Você vê como foi rápido. E tem a realidade virtual. É uma coisa que, assim, eu nunca vi em exposição nenhuma do mundo.
A exposição segue em São Paulo até o fim de janeiro. Depois promete passar por outras cidades brasileiras. A Luciana viveu o momento junto com a filha e se surpreendeu com uma experiência tão realista.
É sensacional, a hora que você começa a passar pelas partes dele, assim, você vai imaginando você lá no filme, conforme vai passando, assim, aquela água vindo, o desespero das pessoas é forte, mas vale a pena, é muito lindo, muito lindo.
Fiquei curiosa para dar uma passadinha lá. O Jornal da Noite termina aqui. Para rever as nossas reportagens, acesse band.com.br.
Uma excelente terça-feira para você.
Obrigada pela companhia. Tchau.
Agora tem saúde do lado do povo brasileiro. Agora tem mais cuidado do lado de quem precisa. Agora tem cirurgia pro Eládio.
Fiquei tão feliz com o mutirão. Já tá tudo programado, organizado. Tinha barco pra levar, pra trazer.
Agora tem tratamento pra Tânia.
Eu acho que as coisas ficaram mais fáceis, porque você, quando precisa de um especialista, você já vai direto pra ele, pra começar logo o seu tratamento.
Agora tem
especialistas. Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
E o governador de São Paulo falou pela primeira vez sobre a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência. Tarcísio de Freitas disse que é leal ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A resistência dos partidos ao nome de Flávio, no entanto, ainda é grande.
Uma pré-candidatura que ainda não empolgou o Centrão. Numa visita a Curitiba, o senador Ciro Nogueira, presidente do PP, colocou em xeque a viabilidade de Flávio Bolsonaro numa eleição presidencial.
Se eu tivesse de escolher pessoalmente um candidato para suceder o presidente Bolsonaro, eu não tinha dúvida, era o senador Flávio, pela minha relação próxima com ele. Só que política não se faz só com amizade, faz com pesquisas, com viabilidade, ouvindo os partidos aliados. Isso não pode ser uma decisão apenas do PL.
Ciro voltou a dizer que só dois candidatos podem unir o centro e a direita.
Os dois candidatos que poderiam unificar essa chapa era o nome do governador Tarcísio, que era o mais forte, ou do governador Ratinho.
Entre os dois, o Centrão e o mercado financeiro preferem mesmo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Durante um evento na Grande São Paulo, Tarcísio foi recebido aos gritos de presidente.
Foi amplamente noticiado, e o próprio Flávio falou isso, ele esteve comigo na sexta-feira passada. Nós conversamos sobre isso. O presidente Bolsonaro, que é uma pessoa que eu respeito muito, né, e sempre disse que eu ia ser leal ao Bolsonaro, que eu sou grato ao Bolsonaro, eu tenho essa lealdade, é inegociável. Ele disse, né, o Flávio, da escolha que o Bolsonaro fez pelo nome dele. E é isso, o Flávio vai contar com a gente. O Flávio tem uma grande responsabilidade a partir de agora, ele se junta a outros grandes nomes da oposição que já colocaram seus nomes à disposição. A gente tem o Romeu Zema, a gente tem o Ronaldo Caiado, acho que outros nomes vão aparecer, a gente pode ter aí o Ratinho Júnior, todos extremamente qualificados. E a responsabilidade que recai sobre os ombros dele agora é discutir o futuro do Brasil. É estabelecer um plano de consenso que pense, que olhe aí o futuro do nosso país. São muitas questões que vão demandar projeto, que vão demandar esforço, que vão demandar liderança. E o Flávio agora se apresenta, né, para fazer parte, para liderar, para encabeçar também esse projeto. Né, para isso vai contar com o nosso suporte. Eu acho, Bruno, que a gente deve ter outros nomes sim, né? E eu acho que a multiplicidade de nomes vai agregar, ao fim e ao cabo. Você vai ter mais gente fazendo oposição, você vai ter mais ideias. O importante, eu tenho defendido isso há muito tempo, e vocês são testemunhas disso, a gente precisa de um projeto comum. A gente precisa discutir o que eu falei aqui, que a gente precisa discutir. As questões estruturais do Brasil.
E Flávio Bolsonaro disse que pode abrir mão de uma possível candidatura.
Olha, tem uma possibilidade de não ir até o fim, eu tenho um preço para isso, eu vou negociar, eu tenho um preço para não ir até o fim.
O preço seria a anistia de Jair Bolsonaro e a volta do ex-presidente às urnas em 2026. Só que o relator do projeto da dosimetria, que está parado na Câmara, voltou a avisar. Não há possibilidade de anistia, só redução de penas.
Desde o início, eu estou dizendo, não tem nenhuma possibilidade de ter anistia no meu relatório. No meu relatório não consta anistia e não vai constar.
Desde que fez o anúncio, Flávio Bolsonaro vem recebendo mensagens de integrantes do Centrão, dizendo que a candidatura dele pode dificultar a construção de um projeto de centro-direita.
Vivo, cientista político, comentarista da Band, Fernando Schiller. E agora à noite, inclusive, como a gente informou há pouco também, tem um jantar acontecendo em Brasília, um encontro importante em que o Flávio tenta justamente isso que a gente mostrou na reportagem, atrair essas legendas de centro. Estão participando lá o presidente do União, Antônio Rueda, presidente do PP, senador Ciro Nogueira, outras lideranças partidárias nesse esforço do PL para tentar conseguir apoio de outros partidos para a candidatura do Flávio. Será, Schiller, por essas declarações todas que a gente ouviu hoje ao longo do dia, tem chances de que se construa essa unidade em torno do nome do senador? Ou vai ser mesmo um voo solo? Boa noite, Schiller.
Tudo bem, Vitor. Olha, o problema do Flávio Bolsonaro não é o preço. O preço é impossível. É a mesma coisa que você querer vender um apartamento que vale 1 milhão por 5 milhões, não vai vender. O preço é impossível. Não haverá anistia, não haverá perdão ao Bolsonaro, a menos a curto prazo, não haverá saída da cadeia, seja ela lá na Polícia Federal, seja uma prisão domiciliar, enfim, no mínimo até o próximo mandato presidencial. A melhor alternativa possível, horizonte, mesmo assim muito incerto para o ex-presidente Bolsonaro, era a eleição de um aliado que possa dar ele um indulto, quer dizer, possa ter um perdão numa futura gestão, né? E que seja aceito pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal no Brasil já tomou tantas decisões heterodoxas nos últimos anos, né? Vamos lembrar, vetou a candidatura, a nomeação à Polícia Federal, vetou lá atrás a própria ida do ex-presidente, aliás, ex-presidente na época, né, atual presidente Lula, à Casa Civil. Né? Então, assim, não é por que aceitaria uma anistia, mesmo que isso fosse votado no Congresso Nacional. Quer dizer, então é impossível. Quer dizer, quando o Flávio Bolsonaro estipula um preço impossível para abandonar a candidatura, então ele vai ser candidato. Aí o problema é uma coisa chamada viabilidade. O problema do Flávio não é preço. O problema do Flávio Bolsonaro é viabilidade. E aqui tem uma questão muito simples, né? Pode ter o União Brasil na conversa, pode ter o PP na conversa, pode ter republicanos na conversa, obviamente o PL, não é? O seu partido, etc. Agora, cadê o PSD? O PSD é o partido no Brasil que efetivamente representa o centro político. Não é um partido grande, que cresceu muito, que tem sabidamente o melhor articulador partidário do Brasil hoje, que é o Gilberto Kassab. Aqui mesmo na Band, no Canal Livre, foi muito claro e tem sido claro em várias entrevistas. O candidato seria Tarcísio de Freitas, seria o candidato, e ainda é, né, possivelmente, ou ainda tem uma chance até início de abril, né, de ser o candidato que unifica todo o centro-direita, certo? Quer dizer, do PSD até o PL. Bom, vamos lá. Eventualmente, inclusive, o PSDB, até Ciro Gomes, quer dizer, a amplitude de uma eventual candidatura do Tarcísio de Freitas é muito ampla. Por isso que empolga o Centrão, por isso que empolga o próprio PSD, empolga o próprio Gilberto Kassab. Né? Só não empolga o Jair Bolsonaro lá na prisão. Por quê? Porque quer manter o seu espaço político, manter o seu espaço político no momento de isolamento, no momento de frustração, de desencanto, na prisão, é colocar o seu filho na vitrine, quer dizer, né, o seu sobrenome, uma pessoa da mais irrestrita e absoluta confiança, que é o seu próprio filho. Isso faz um sentido para quem está numa cela incomunicável, né, bloqueado, se sentindo injustiçado lá na Polícia Federal em Brasília? Faz todo sentido. Vamos lembrar, nós estamos no início de dezembro. Nenhum candidato, vamos lá, que queira de fato concorrer, que ocupe uma posição como os governadores, é lógico, muito lógico que se lance nesse momento. Nós estamos num momento de pré-candidatura, de balão de ensaio. Ratinho Júnior e Tarcísio recuaram dessa postulação a curtíssimo prazo. Ainda essa semana, Ratinho Júnior fez uma entrevista dizendo que o tema da candidatura é para o ano que vem. Obviamente, isso é conversado com o Gilberto Kassab, porque quando você coloca a candidatura, você sofre todo o revés. Você passa a ser o centro, você passa a ser o alvo, você passa a ser a vidraça do governo. O governo tem uma forte artilharia, tem a sua blogosfera, tem os seus influencers, tem toda a mídia do governo, enfim, tem algo no Brasil, a polarização política no país. Então, nesse sentido, quer dizer, em dois meses é muito tempo em política, é um tempo chave em política, é um tempo de negociação, de firmar posição, de mostrar força, e esse é o desafio do Flávio nesse momento, né? Agora, que ele será o candidato da oposição, impossível. Esse não vai ser o candidato unificado da oposição. O próprio Tarcísio de Freitas, nessa entrevista, ele deixa claro, olha a sutileza da declaração do Tarcísio de Freitas. Ele diz, contará com o nosso apoio, Aí ele faz uma vírgula e diz assim: mas a oposição terá vários candidatos que são ótimos. Ele diz que são muito bons, como o Romeu Zema, como o Ratinho Júnior, como o Ronaldo Caiado. Então ele já deixa, diz assim: eu sou leal, tenho fidelidade ao Bolsonaro, vou ajudar o Flávio, mas tem esses outros aqui. Então, a sociedade, o eleitor, vai decidir quem vai para o eventual segundo turno. Então, esse é o quadro que se desenha. A frase que dá para dizer agora, Vitor, é que se de fato o Flávio Bolsonaro insistir com essa candidatura, o PL insistir com a candidatura até o final, vai abrir um generoso espaço político para uma candidatura de centro, centro-direita, como a de Ratinho Júnior. Se o PSD vai aproveitar esse espaço ou não, é uma outra questão. Mas esse espaço, digamos, no mercado político vai estar aberto.
É isso, vamos acompanhar, muita negociação ainda pela frente, muita água para rolar e segue esse encontro lá em Brasília agora à noite. Seguimos acompanhando, daqui a pouquinho a gente deve voltar com novidades. Obrigado, Schiller, ótimo início de semana por aí e bom descanso, boa noite.
Boa semana, Vitor, grande abraço.
Valeu, um abraço. E a Justiça Federal deve definir ainda esta semana se mantém o banqueiro Daniel Vorcaro em liberdade. Investigado por fraudes que passam dos 12 bilhões de reais, o dono do Banco Master é conhecido pela grande influência que tem, tanto no meio político quanto no meio jurídico.
Daniel Vorcaro construiu um império e uma rede de proteção regados a dinheiro, bons contatos e escritórios de advocacia milionários. O balanço do Banco Master mostra que só no ano passado a instituição gastou mais de meio bilhão de reais com consultoria jurídica. E depois de ser preso na Operação Compliance Zero da Polícia Federal, o banqueiro aparentemente está colhendo os frutos desse investimento. Suspeito de comandar uma fraude de 12 bilhões de reais, Vorcaro foi solto com tornozeleira eletrônica por determinação da desembargadora Solange Salgado, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ela voltou atrás na própria decisão que tinha mantido Vorcaro preso. Quando fazia parte da Associação de Juízes Federais, Solange Salgado foi acusada de participar de um esquema de empréstimos fraudulentos com a Fundação Habitacional do Exército. Na época, nada foi provado contra a então juíza. Ela foi defendida por Pier Paolo Bottini, que hoje é um dos advogados de Vorcaro. O Ministério Público Federal recorreu da decisão que colocou Vorcaro em liberdade. O TRF1 deve julgar a questão nesta semana. Enquanto isso, a defesa do banqueiro pediu e conseguiu que o processo fosse para o Supremo Tribunal Federal, com argumentos de que haveria o nome de um parlamentar no caso. Na operação sobre o Banco Master no mês passado, a PF apreendeu documentos que tratam da negociação de um empreendimento em Trancoso, na Bahia, entre Daniel Vorcaro e o deputado federal João Carlos Bacelar, do PL. O parlamentar alega que o negócio não se concretizou. O processo foi parar nas mãos do ministro Dias Toffoli, que decretou sigilo. Pelo menos dois nomes ligam Toffoli ao Master. Um dia depois de ser sorteado relator, o ministro do STF viajou para o Peru de carona, no jatinho de um empresário. Ao lado dele estava o advogado Augusto de Arruda Botelho, que defende o diretor de compliance do Banco Master, Luiz Antônio Bull. E a esposa de Toffoli, Roberta Rangel, já foi sócia de outro advogado de Daniel Vorcaro, Valfrido Vardi.
Depois do intervalo, mais informação para você. Band News TV, na velocidade da notícia. Até já.
Fazer um cruzeiro a bordo de um navio de uma das principais companhias de entretenimento do mundo é a certeza de muito conforto. Inaugurado no final de novembro de 2025, o Disney Destiny recebe até 4 mil pessoas para uma viagem cheia de exclusividades. De encontros com personagens, passando pela alta gastronomia até alguns mimos, sem mesmo precisar sair da cabine.
Todos os passageiros têm direito ao serviço de quarto. E tem algo que nem todo mundo sabe. As famosas orelhinhas do Mickey, em forma de sorvete, sim, as Mickey Bars, são gratuitas. Basta você pegar o telefone e pedir que elas chegam aqui, magicamente.
O Destiny tem saídas regulares do porto de Fort Lauderdale, nos Estados Unidos.
Sou a Thalita Almeida.
Eu sou o Cássio Zeman.
Eu sou o Vitor Brown e esse é o 2 Minutos Band News.
As principais informações da última hora de maneira prática e de fácil acesso.
Escute o 2 Minutos Band News nas principais plataformas digitais.
Política, economia, esportes, as notícias internacionais. Tudo para você ouvir onde você estiver em 2 minutos.
Band News TV, na velocidade da notícia.
Ele decidiu fazer história.
Cristiano!
Por onde pisou, foi ovacionado.
Que aos 40 anos de idade, continua entrando para a história do futebol mundial.
Essa história está bem longe de acabar.
Sim!
O legado continua.
Vamos juntos para mais uma semana aqui no nosso Jornal Terra Viva. Bem-vinda, bem-vindo você também para juntos acompanharmos os principais destaques do agronegócio do Brasil e de todo mundo.
Exportações de carne bovina in natura atingem a maior média diária da história. Mercado financeiro reduz novamente a projeção da inflação. Copom vai se reunir para definir patamar da taxa básica de juros. Em Brasília, STF retoma nesta quarta-feira as discussões sobre o marco temporal. Altas temperaturas preocupam produtores do sul do país.
E você vai ver ainda que os alimentos da cesta de Natal estão 3,5% mais caros este ano. Essas e outras notícias a partir de agora aqui no Jornal Terra Viva. E atenção, começamos o nosso JTV de hoje falando do mercado internacional, sobre a carne bovina, né? As exportações dela in natura registraram a maior média diária da série histórica, segundo a CSEX.
Ao longo de novembro foram embarcadas 16.762 toneladas por dia, gerando receita de 1,754 bilhão de dólares. O valor é 57,9% superior ao registrado no mesmo mês de 2024, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior. A Rússia e a Indonésia foram os principais destinos responsáveis pelo desempenho do mês, comprando o maior volume de carne bovina brasileira já registrado, 20 mil e 14 mil toneladas respectivamente. Segundo o CEPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o resultado chama atenção por ter sido alcançado mesmo com a queda dos envios à China e aos Estados Unidos no período.
Vamos agora para a nossa economia, né? Porque o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, volta a se reunir nesta terça e quarta-feira para definir o patamar da taxa básica de juros, a Selic.
A expectativa do mercado é de que o Banco Central mantenha a Selic inalterada em 15%. A projeção ganhou força após o recente pronunciamento do presidente da autarquia, Gabriel Galípolo, que reforçou a necessidade de cautela diante de uma inflação que ainda não cedeu como esperado. O foco também estará no comunicado divulgado após a reunião do Copom, que pode trazer sinalizações sobre os próximos passos da política monetária no próximo ano. Parte dos economistas aposta que o ciclo de corte de juros começará em janeiro, enquanto outra parte projeta o início apenas em meados de março.
Gente, caminhando para o fim do ano, mais especificamente aqui para a gente encerrar 2025 junto com o Silmar César Miller. Silmar, tá ajeitado, você tá arrumando para a festa hoje, é isso? Tá arrumando a gola aqui. Tem festa lá na casa do Silmar. Daqui a pouco eu vou explicar por que que tem festa na casa do Silmar hoje em Porto Alegre. Mas, Silmar, falamos do Copom, falamos da taxa básica de juros. Qual que é a expectativa, então, para essa reunião do Copom, que começa nessa terça, termina quarta? É a última do ano. Como é que fica nossos juros, hein? Boa noite.
Muito boa noite, meu caro Márcio. Boa noite, seus amigos do Terra Viva. Márcio, essa semana é a semana da super quarta, né? Super quarta porque são reuniões de dois bancos centrais que nos interessam muito diretamente, o do Brasil, tem reunião do Copom, Comitê de Política Monetária, e tem reunião do Federal Reserve, que é o Banco Central americano, tudo para decidir taxas de juros. Então, eles se reúnem a cada 45 dias, e essa semana é a data da última reunião do ano. E na quarta-feira, ou seja, depois de amanhã, deve sair a decisão dos dois bancos. Aqui no Brasil, sem grandes novidades. O Banco Central não deve mexer, o Copom, melhor dizendo, que é um colegiado, né? Não deve mexer na atual taxa de juros, essa escandalosa taxa de 15%, a segunda maior do mundo, porque o terreno não está preparado para isso ainda. Então, o Banco Central vai fazer, dar uma analisada, como é que está o comportamento da economia. A gente está vendo aqui a inflação caindo um pouquinho, pelo menos a expectativa da inflação cai um pouquinho, a economia continua levemente acelerada nesse final de ano, o pessoal está reajustando, inclusive, a tendência de comportamento do PIB no final desse ano, mas o Banco Central, por conta disso, não quer mexer, não quer arriscar em redução de taxa de juros antes do tempo. E, além disso, tem toda a situação de um ano que vem, esse ano, de eleições aqui no Brasil, tem todo o impacto ainda mundial aqui do tarifaço do presidente Donald Trump, que no ano que vem vai mostrar todo o seu efeito global na economia. Então, tudo isso gera uma certa pé atrás aqui do Banco Central brasileiro. Então, nada de mexer em taxa de juros nessa reunião que começa amanhã. Possivelmente lá no início do ano, uma nova revisão, e lá no final do semestre, possivelmente vão ter alteração na taxa brasileira de juros. Mas tem reunião do Banco Central americano também. E esse sim, possivelmente vai ter novidades, vai alterar a taxa de juros para baixo. Que bom que se fosse aqui também, né? Uma redução de pelo menos 0,25%, e lá a economia americana está mais um pouco, mais ou menos comportada nesse final do ano e permite mais um corte na taxa de juros americana, que já teve outros cortes anteriormente. Portanto, essa expectativa, queda nos Estados Unidos, 0,25%, e manutenção da taxa de juros aqui no Brasil. Esse, possivelmente, vai ser o resultado da chamada super quarta que acontece essa semana, Márcio.
Aguardemos aí, como diz na minha terra, né? Aguardemos mais um cadinho de tempo aí, até quarta-feira. Silmar, e a segunda-feira? Nossa semana começou como aí? Principalmente em relação às nossas commodities agrícolas, Silmar?
Olha, mercado de grãos em queda, começando a semana em queda, é semana também de divulgação daquele relatório mensal do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o Ministério da Agricultura deles, que sempre tem algum impacto no mercado, divulga novas estimativas das safras mundiais de soja, de milho, de algodão, de trigo, etc. Isso tudo sempre tem impacto no mercado. A expectativa é que isso possa ter um impacto negativo nos preços dos principais grãos. Além disso, no caso da soja, por exemplo, continua aquela expectativa de que a China venha comprar mais soja americana, e isso não está acontecendo. A China está indo muito devagar, não está atendendo plenamente ao pedido do presidente Donald Trump, até porque está bem abastecida. Então, isso está se refletindo negativamente nos preços. Soja caiu hoje em Chicago, 1 ponto percentual. Milho e trigo também caíram, embora menos, 0,2%. Na Bolsa de Nova York, o café teve um tombo de 2,3%. Expectativa que, com o fim do tarifaço de Donald Trump, agora o fluxo de exportação brasileira para os Estados Unidos deu uma melhorada nesse final de ano, aí o preço tende a baixar por lá, estava subindo porque faltava café brasileiro por lá, agora a situação se inverte. E o café robusto em Londres também caiu hoje 2 pontos percentuais por melhora das exportações do Vietnã. Açúcar fechou com leve alta de 0,1%. Suco de laranja subiu 5,1%, e o boi gordo no mercado sul na B3 teve alta também de 0,2%. No mercado financeiro, o dólar com leve queda nesta segunda-feira, 0,2%, R$ 5,42. Uma invertida depois daquele salto na sexta-feira, quando a gente comentou aqui, foi anunciada aqui a candidatura preliminar aqui do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República, provocou a reviravolta no mercado, dólar subiu, bolsa despencou, hoje o mercado um pouco mais calmo, se reposicionando, o dólar, portanto, fechou em queda, e a bolsa voltou a subir um pouquinho, 0,5% no encerramento do pregão da B3 nesta segunda-feira, Márcio.
Muito bem, Silmar César Miller. Silmar, você já viu aquele lance lá no futebol, quando um jogador faz uma jogada muito boa, tal, ou dá um belo de um passe, um cruzamento, aí o outro chega, faz assim, ó, agacha, pede pro cara que fez o grande passe colocar o pé aqui e engraxar o sapato, ou seja, tá cuidando. Então, hoje é dia de você colocar o pé aqui, ó. Coloca o pé aqui que eu vou dar uma engraxada aqui, porque a gente tem que reconhecer todos os dias o Silmar César Miller, né, como um grande profissional que é, mas hoje, em especial, abraçá-lo, ó. Esse abraço aqui representa toda a equipe do canal Terra Viva pelo seu aniversário. Silmar César Miller está fazendo hoje 28 anos. Silmar, parabéns. Feliz aniversário aí. Você merece toda a alegria do mundo, viu?
Meu caro Márcio, muitíssimo obrigado pela lembrança. Fico muito emocionado com isso. A lembrança de vocês todos aí. E sempre com muita saudade, sentindo falta de estar aí presente com vocês, como acontecia anteriormente, todos os dias. Muitíssimo obrigado pela lembrança. Só uma correção, não é 28, é 38.
38, errei por 10. Pronto, está certo então.
Só uma pequena correção aqui, mas o mais está tudo bem.
Logo
obrigado, um grande abraço para vocês. Uma boa noite para vocês todos.
Logo
obrigado.
Depois da pandemia, a gente acabou perdendo o Silmar lá para Porto Alegre, né? O Silmar tinha o hábito, né, de estar com a gente todos os dias comentando aqui ao vivo e a cores presencialmente. Agora está em Porto Alegre, mas isso não tira nada o seu brilho e a sua contribuição. É claro que a gente perde pela convivência na redação, né? Essa convivência na redação é muito importante, você nos ensina muito, a sua experiência é muito importante para a gente, viu, Silmar? Mas está longe, mas está perto. E hoje tem que abrir aquele single malt, aquele que você guardou aí, o single malt mais precioso que você tem para comemorar, e tem que comemorar. Parabéns, Silmar, feliz aniversário mais uma vez, até amanhã.
Obrigado, meu cara, um abração para você e para todos os amigos aí.
Valeu.
Até amanhã.
Feliz aniversário para o Silmar, então. Baita companheiro, uma alegria ter o Silmar conosco, né? Além de ser um profissional que nos dá muita alegria, né? Com toda a experiência que ele tem e nos ensina bastante aqui. Nos ensina sobre tudo, mercado financeiro, commodities, né? Aliás, o mercado financeiro voltou a reduzir a projeção de inflação para 2025 e elevou as estimativas de crescimento do PIB para esse ano e para os próximos dois.
A expectativa para a inflação ao fim de 2025 recuou de 4,43% para 4,40%. Já a projeção para o PIB subiu de 2,16% para 2,25%. Para 2026, a previsão avançou de 1,78% para 1,80%. E para 2027, alta de 0,01 ponto percentual, chegando a 1,84%. A taxa básica de juros, a Selic, foi mantida em 15% para o fim de 2025. Para 2026, a estimativa foi revisada de 12% para 12,25%. No câmbio, as projeções foram mantidas: R$ 5,40 para o dólar ao fim deste ano e R$ 5,50 para 2026 e 2027.
Muito bem, olha, tem um dado aqui, um número muito importante. Eu, sinceramente, não tinha ouvido falar disso ainda, ou pouco, né? Porque você sabia que o Brasil armazena 37,5 gigatoneladas de carbono orgânico no solo? Pois é, esse número quem traz pra gente é o MAP Biomas. A maior parte, inclusive, desse número que eu disse, sabe onde tá? Ah, você sabe, tá na Amazônia, mas entenda isso aí.
Na camada de 0 a 30 centímetros, o Brasil tem uma média de pouco mais de 44 toneladas de carbono por hectare. 52% das 37,5 gigatoneladas de carbono está em solo amazônico. Apesar disso, com quase 53 gigatoneladas e meio de armazenamento de carbono por hectare, a Mata Atlântica supera a média nacional. Segundo a pesquisa, o clima mais frio e úmido desse bioma favorece o acúmulo de carbono abaixo da superfície. Para o MAP Biomas, observar a quantidade da substância no solo ajuda a entender melhor a saúde dele e as análises voltadas à agricultura.
A seguir, o STF retoma nesta quarta-feira as discussões sobre o marco temporal. E você vai ver ainda, um produtor rural de Sergipe aposta na produção de mandioca. E olha, esse negócio está sendo um grande sucesso, hein? Até já.
Música.
início do segundo bloco aqui, vamos falar um pouquinho de política? Pois é, isso porque, né, os governadores reagiram a esse anúncio da pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência em 2026, né? Bom, Ronaldo Caiado e Romeu Zema disseram que vão manter as suas pré-candidaturas. Jorginho Melo e Cláudio Castro declararam apoio ao filho do ex-presidente.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ainda não falou sobre o anúncio da candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência. Outros governadores se posicionaram no encontro sobre segurança pública no Rio. O de Minas, Romeu Zema, disse que não vai retirar o nome dele da disputa.
A minha pré-candidatura não muda em nada. Inclusive, quando me lancei, estive com o presidente Bolsonaro comunicando-o. E nós temos a visão de que quanto mais candidatos à direita tiver, melhor.
Ronaldo Caiado, de Goiás, também avisou que vai seguir com a pré-candidatura. Já Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e Ratinho Júnior, do Paraná, ambos do PSD, partido presidido por Gilberto Kassab, disseram que vão aguardar até o ano que vem para definir se vão se candidatar.
Isso vai ser construído lá na frente. Nesse primeiro momento, o nosso caso, pelo menos o meu caso, eu tenho um compromisso com o Paraná, nós temos ainda muito trabalho a ser feito e no ano de 2026 nós vamos discutir 2026.
Os governadores do PL, Jorginho Melo, de Santa Catarina, e Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, manifestaram apoio a Flávio Bolsonaro. Ele escreveu que foi escolhido pelo pai. A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, divulgou nota pelo PL Mulher, dando apoio ao enteado.
Na avaliação de líderes do Centrão, partidos que englobam PP, Republicanos e União Brasil, a escolha do senador Flávio para representar a família Bolsonaro na disputa presidencial serviria como um balão de ensaio. Ou seja, avaliar até que ponto o senador consegue ser competitivo, porque até agora ele tem aparecido bem atrás de outros concorrentes na corrida ao Planalto.
Só quando chegar abril, prazo máximo para os governadores pré-candidatos deixarem os cargos, é que o Centrão vai ter um horizonte mais claro sobre quem apoiar na eleição presidencial.
Líderes do PT olham com atenção a movimentação da direita, mas disseram que nada vai mudar, por enquanto, na estratégia já adotada para a reeleição de Lula.
Eles concordam que a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro só vai se manter se Tarcísio de Freitas decidir não concorrer. Para os petistas, o governador de São Paulo continua sendo mais competitivo entre os eventuais adversários.
Aguardemos, né? E na próxima quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal vai começar um novo julgamento sobre a constitucionalidade do marco temporal para demarcação de terras indígenas. Durante a sessão, não haverá votação dos ministros sobre a questão. A corte vai ouvir as sustentações orais das partes envolvidas e a data da votação vai ser marcada posteriormente. Está em vigor o entendimento de que os indígenas somente têm direito às terras que estavam em suas posses no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. Os partidos PL, PP e o Republicanos protocolaram ações no STF para manter a validade do projeto de lei que reconheceu a tese do marco temporal. Mas entidades que representam os indígenas e partidos governistas também recorreram ao Supremo para contestar novamente a constitucionalidade dessa tese. Olha, vamos lá para cima do nosso país, porque um produtor encontrou no cultivo de mandioca uma fonte de renda extra e uma paixão pelo campo. E ele está seguindo firme nessa atividade, planejando ainda mais expandir a produção. Vamos ver.
Sidclay é um trabalhador apaixonado pelo campo. Natural de Aracaju, em Sergipe, há 5 anos ele encontrou no sudoeste de Goiás a oportunidade de atuar nas lavouras da região de Rio Verde. Depois de uma análise detalhada do mercado, percebeu que a mandioca era um produto escasso na região e desde então apostou na cultura, decisão que vem rendendo bons resultados.
Rio Verde, eu morei aqui em 2013, eu gostei, né? Eu fui embora e voltei de novo. Aí o convite do Ted, que é meu amigo, aí eu acabei retornando. Aí cheguei aqui, comecei a mexer na lavoura e comecei a criar gosto Da mandioca, né? Tem muita falta no campo da mandioca aqui, sabe? Muito pouco, você vê, mas a lavoura aqui é mais o forte, é soja e milho, né? Você não vê uma lavoura de mandioca. E aí eu apostei porque tinha mais, o pessoal procurava mais, porque não, como não tem, não, o mercado é fraco aqui, que eu acho. Aí eu acabei investindo nela.
Segundo a Embrapa, a mandioca é produzida em mais de 100 países, com o Brasil participando de 5% da produção mundial. A cultura é protagonista de vários pratos típicos brasileiros, sendo o segundo alimento energético mais consumido no país, ficando atrás apenas do arroz. Em uma área de 2 hectares, Sid Clay produz mais de 10 mil pés da espécie vassourinha, planta caracterizada por ter alta produtividade, podendo ser de casca branca ou amarela, ideal para cozimento. Para garantir um manejo eficiente e a boa produtividade desse cultivo, o produtor investiu em um sistema de irrigação por gotejamento. As plantas são irrigadas diariamente por cerca de uma hora, o que trouxe grande tranquilidade ao produtor, permitindo manter o bom desempenho da lavoura mesmo nos períodos de estiagem.
Tem que ter algo, aí eu tive que fazer esse investimento. No caso, essa daí mesmo, eu plantei no mês de maio. Em maio não tem mais chuva, né? Aí eu tinha que molhar, por isso que eu fiz investimento nela aí. Um ano atrás eu tinha um sistema, cada mês eu plantava uma quantidade, para ser sempre no mercado. Só que agora eu optei para plantar tudo uma vez só, sabe? Que eu achei que era muito mais, dava muito mais trabalho para mim. Que aí eu vou ter que molhar mais, né? Porque da chuva, aí eu vou plantar no período da chuva que não precisa mais molhar no gotejamento.
Um dos grandes desafios do produtor é o ataque de insetos. Toda essa área, com cerca de 0,5 hectare, foi afetada pela ação da mosca branca e da cigarrinha. Quando elas se alimentam da seiva da folha, podem acabar atrapalhando o desenvolvimento da planta e, dependendo da infestação, causar até a morte.
Porque ali você pode ver que aquela lavoura ali, eu perdi, eu acho que 40% dela. Aí você vê que essa lavoura aqui, essa daqui, ela não tem falha nenhuma, porque teve como controlar ela, né? Já lá não perdi o controle de lá.
Em relação às plantas daninhas, uma se destaca, a trapoeraba. Ela se espalha rápido, cobrindo o solo e dificultando o desenvolvimento da mandioca, além de competir com a cultura por nutrientes e água. O manejo por aqui é manual.
Aí quando eu chego em casa, nas horas vagas, eu cuido dela. Mas não é fácil não, tem vezes que eu entro aí dentro de casa, é já escuro, sabe? Mas tô levando aí, tá dando certo. Geralmente eu não gosto de mexer com veneno, não mexo com veneno porque acaba prejudicando, às vezes ela traz a planta, ela dá uma travada, às vezes futuramente ela não pode não cozinhar, ela pode amargar, aí eu prefiro não usar veneno, eu prefiro manter ela na enxada, né? Aí para controlar a praga na enxada que é melhor do que o veneno, eu acho.
Toda a produção abastece o comércio local, chegando a supermercados e restaurantes da região. Diferente do modelo tradicional, em que o agricultor leva o produto até o cliente, aqui o processo é invertido. Os clientes vão até a lavoura, onde podem colher e escolher os produtos diretamente do campo.
Eu faço só conferir. Eu não tenho obrigação de colher nada. Eu combinado com ele já para ele colher e eu faço só conferir. Aí vai pro Rio Verde lá, né?
No Brasil, cerca de 40% da produção de mandioca é destinada à fabricação de farinha, 20% ao processamento de amido e o restante se divide entre o consumo in natura e a alimentação animal. Diante da diversificação do mercado, o produtor pretende ampliar a área de cultivo e aumentar a produtividade nos próximos anos.
Estou com 8 mil pés aí, meu objetivo é 15 mil pés. Aí eu não quero mais que isso, senão não dou conta não, que é muito trabalho, sabe? Aí tem que viver um pouco. Até isso depende só de Deus, né? Às vezes a gente faz uns planos, Deus faz outro, mas se for da vontade dele, eu vou estar sempre todo vapor.
Delícia, hein? Mandioquinha fritinha com aquela cervejinha geladinha, coisa boa demais. A seguir, a previsão do tempo para todo o país e você vai ver ainda que alguns alimentos da cesta de Natal estão 3,5% mais caros este ano. Quais são eles, hein? A gente conta já já. Olha só que coisa, hein? Enfim, o tempo quente parece que está se firmando e dezembro começou com cara de verão pelo país, né? No campo, a previsão de calor com menos chuvas, ó, tira o sono do produtor, hein?
Em Porto Alegre, termômetros de rua marcavam 3 graus na hora do almoço. À tarde, a temperatura chegou a 39. O calorão não foi do país. No Rio de Janeiro, gente, tá aqui freirão batendo na porta, vai ser bafo na cidade. Mas neste ano, com chuva. Então, essa combinação já preocupa e a estiagem começa a impactar o desenvolvimento das lavouras. No Rio Grande do Sul, como já falta umidade no solo, os agricultores tiveram que atrasar o plantio da soja.
A questão do milho é um pouquinho mais crítica, porque mais ou menos 27% do total da área que está plantada está no período de florescimento e 27% no período de enchimento de grãos. Esses dois períodos, eles são períodos que a gente chama de críticos, que se falta água, por exemplo, se a disponibilidade hídrica não está adequada, acaba interferindo muito na questão da produtividade final.